Cumprimento a todos os presentes e agradeço pelas presenças e pela audiência. Solicito à primeira secretária, Thalita Ferrari, que faça a chamada nominal dos vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Clayton Tomás de Queiroz.
Presente.
Leandro de Souza Carvalho.
Presente.
Orivaldo Arantes de Souza.
Presente.
Paulo César Cortes.
Presente.
Sebastião Gomes Nogueira. Presente. Sérgio Alves Garcia.
Presente.
Thalita Helena Ferrari. Presente. William Oliveira Bosa.
Presente.
Solicito à primeira secretária que verifique se há números regimental e legal de comparecimento de vereador na presente sessão.
Sim, senhor presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus, em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Sebastião Nogueira que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Provérbios, capítulo 13, versículos 16 e 17. Todo homem prudente age com discernimento, mas o insato põe em evidência sua loucura. Um mau mensageiro provoca a desgraça. O enviado fiel, porém, traz a saúde. Estas são as palavras do Senhor. Graças a Deus.
Solicito à primeira secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 4ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 11 horas e 2 minutos do dia 6 de março de 2020, no plenário Joaquim Gomes Ribeiro, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana 630, sob a presidência do vereador Clayton Tomás de Queiroz e secretariado pela vereadora Thalita Helena Ferrari, realizou-se a 4ª reunião ordinária desta Casa de Leis, no exercício de 2020. Procedida a chamada nominal dos vereadores, constou-se a presença dos seguintes: Ailton de Moraes Cavalcante, Clayton Tomás de Queiroz, Leandro de Souza Carvalho, Orivaldo Arantes de Souza, Paulo César Cortes, Sebastião Gomes Nogueira, Sérgio Alves Garcia, Thalita Helena Ferrari e William Oliveira Bosa. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, o presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou ao vereador Paulo Cortes que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, a primeira secretária fez a leitura da ata da reunião anterior, que, após aprovada, foi assinada por todos os vereadores presentes. Foram então lidas as correspondências recebidas e expedidas pelos senhores vereadores, e em seguida o expediente apresentado, sendo requerimento número 7 e 8 de 2020, de autoria do vereador Ailton de Moraes Cavalcante, indicação 10 de 2020, de autoria do vereador Paulo César Cortes. Dada a palavra aos autores das proposições, manifestou-se o vereador Paulo Cortes. Consultada sobre a inscrição para a tribuna livre, a primeira secretária respondeu negativamente. Então, o presidente encerrou o expediente e declarou aberta a ordem do dia com a leitura dos projetos, emendas e pareceres em pauta, sendo os seguintes: Projeto de Lei 8, que autoriza a contratação de plano de saúde para os servidores públicos do município de Limeira do Oeste e o desconto em folha de pagamento mediante requerimento expresso do servidor. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 6, de 7 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre a substituição gradativa das lâmpadas utilizadas nos bens públicos e na rede municipal de iluminação pública por lâmpadas de LED, no âmbito do município de Limeira do Oeste e da outras providências. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1, de 21 de janeiro de 2020, que altera a redação do inciso 10 do artigo 98 da Lei Orgânica Municipal para aumentar o prazo da licença maternidade para servidoras públicas municipais de 120 para 180 dias e da outras providências. Projeto de Lei Complementar do Legislativo número 1, de 13 de janeiro de 2020, que altera o caput e acrescenta parágrafo único ao artigo 83 da Lei Ordinária Municipal número 313, aumentando o prazo da licença maternidade para servidoras públicas municipais de 120 para 180 dias e dá outras providências. Devidamente lidos, foi dada a palavra aos vereadores que desejassem se manifestar sobre os projetos em pauta. Manifestaram-se os seguintes: Leandro, Ailton Moraes, Sérgio Garcia. Colocados em votação separadamente, todos os projetos, emendas e pareceres das comissões foram aprovados por unanimidade, esclarecendo que a proposta de emenda à lei orgânica teve sua aprovação unânime em primeiro turno. Assim, encerrada a ordem do dia e concedida a palavra aos vereadores que quisessem se manifestar. Fizeram uso da palavra os seguintes: Thalita Ferrari, Leandro, William Bosa, Ailton Moraes e Clayton. Sem mais manifestações e nada a tratar, o presidente declarou encerrada a presente reunião às 12 horas e 22 minutos, convidando a todos e convocando os senhores vereadores para a quinta reunião ordinária, que será realizada no dia 19 de março de 2020, às 9 horas. A vereadora Thalita Ferrari, primeira secretária, solicitou a digitação da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Os vereadores que forem pela aprovação da ata, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovada a ata. Solicito a primeira secretária que faça a leitura das correspondências expedidas e recebidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 33, de 2020. Ao senhor Pedro Socorro do Nascimento, prefeito do município. Senhor prefeito, vimos por este destinar o restante do valor R$ 12.566,23 referente às emendas impositivas, ficando assim definido. William Oliveira Bosa. Todo o valor para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para a sinalização horizontal e vertical, pontos de ônibus, lombadas, campo, quadro de areia e, em caso de sobrar dinheiro, uma academia ao ar livre, sendo todas essas benfeitorias para o residencial Independência. Clayton Tomás de Queiroz. R$ 7.000,00, destinado à Secretaria Municipal de Saúde, para a colocação de 5 ares condicionados nas salas de atendimento médico das comunidades rurais e o restante do valor, ou seja, R$ 5.566,23, destinados à Secretaria Municipal de Esportes, para adquirir fardamentos e bolas para todos os esportes. Paulo César Cortes. R$ 8.566,23, destinados à APAE de Limeira do Oeste, R$ 3.000 para a Secretaria Municipal de Educação e R$ 1.000 para a Secretaria Municipal de Cultura. Thalita Helena Ferrari. Todo o valor para ampliar a área de recreação infantil, parquinho, no Bosque Municipal. Leandro de Souza Carvalho. R$ 8.556,23, destinados à APAE de Limeira do Oeste, R$ 1.700 para a Secretaria Municipal de Cultura, R$ 2.300 para a Secretaria Municipal de Promoção Social. Sebastião Gomes Nogueira. R$ 5.000, destinados à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para a reforma do barracão da comunidade do Barreiro, R$ 5.000 para a Secretaria Municipal de Cultura e R$ 2.566,23 para a Secretaria Municipal de Esportes para aquisição de fardamentos, bolas e equipamentos. Sérgio Alves Garcia. R$ 5.000 para a Secretaria Municipal de Esportes para aquisição de uniformes e material didático para os esportes femininos de Limeira do Oeste. R$ 7.566,23 para a Secretaria Municipal de Saúde. Orivaldo Arantes de Souza. Todo o valor destinado à Secretaria Municipal de Saúde para aquisição de 3 ares condicionados para os quartos destinados às internações e 1 ar-condicionado para a sala de aplicação, todos da Unidade de Atendimento Imediato Marivone Ribeiro Lacerda e 1 ar-condicionado para a sala de espera da UBS Lucélia de Jesus Oliveira Garcia. Ailton de Moraes Cavalcante. todo o valor destinado à Secretaria Municipal de Educação para aquisição de ares condicionados para salas de aula da Escola Municipal Honório Silveira Lacerda, na Lama. Quaisquer dúvidas, nos colocamos à disposição. Atenciosamente, Clayton Tomás de Queiroz, William Oliveira Bosa, Thalita Helena Ferrari, Ailton de Moraes Cavalcante, Leandro de Souza Carvalho, Orivaldo Arantes de Souza, Sebastião Gomes Nogueira, Sérgio Alves Garcia e Paulo César Cortes. Ofício número 38 de 2020. Ao senhor Clodoaldo Gaspar de Oliveira, secretário municipal de educação. Senhor secretário, venho por meio deste comunicar que destinei a esta secretaria o valor de R$3.000 referente às emendas impositivas do orçamento do município. Atenciosamente, Paulo César Cortes, vereador. A senhora Divina Ferreira de Queiroz Covise, secretária municipal de cultura. Senhora secretária, venho por meio deste comunicar que destinei a esta secretaria o valor de R$1.000 referente às emendas impositivas do orçamento do município. Atenciosamente, Paulo César Cortes, vereador. Ofício número 40 de 2020. A senhora Neuza Aparecida de Freitas, presidente da APAE de Limeira do Oeste. Prezada senhora, venho por este comunicar que destinei a esta entidade o valor de R$ 8.566,23, referente às emendas impositivas do orçamento do município. Atenciosamente, Paulo César Cortes, vereador. Ofício 41 de 2020. Ao senhor Ronaldo de Paula Tavares, presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Prezado senhor, venho por meio deste solicitar que seja agendada uma reunião para tratar de assuntos relacionados ao meio ambiente. Recentemente, tivemos na tribuna livre desta Câmara o discurso do senhor Ismael Maestrello, que levantou algumas questões ambientais que devem ser discutidas para que providências sejam tomadas, especialmente no que tange à preservação ambiental dentro de nosso município. Assim, peço que marque uma reunião para tratarmos do assunto e definindo o local e data que seja comunicado a todos os vereadores. Solicito ainda que o convite se estenda às autoridades e demais pessoas que o Conselho julgar necessárias para o caso em tela. Atenciosamente, Leandro de Souza Carvalho, vereador. Portaria número 11, de 19 de março de 2020. Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo coronavírus, COVID-19, no âmbito do Poder Legislativo Limeirense e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, no uso de suas atribuições, em especial nos termos do artigo 45, inciso 2º da Lei Orgânica do Município, considerando que o governo do Estado de Minas Gerais decretou o estado de emergência em saúde pública no Estado de Minas Gerais, autorizando a execução de medidas coercitivas e criando estrutura de monitoramento de programação do coronavírus, considerando a confirmação pelos órgãos oficiais da existência de um grande número de casos suspeitos na região do Triângulo Mineiro, considerando que estamos na fase de mitigação da doença COVID-19 em um nível de alerta, considerado como uma fase essencial e primordial para não haver colapsos futuro do nosso sistema público de saúde, consideramos ser unanimidade a recomendação do distanciamento social e que seja evitado reuniões de pessoas e, considerando a necessidade de serem adotadas medidas preventivas temporárias para evitar a disseminação do COVID-19, coronavírus, resolve. Artigo 1º. Suspender todos os eventos da Câmara Municipal de Limeira do Oeste que tenham aglomeração de pessoas, como reuniões plenárias, cessão de espaço a terceiros, palestras, cursos, reuniões de comissões e demais ações que envolvam aglomerações de 20 de março até 31 de março de 2020. Artigo 2º. No período do artigo anterior, o expediente da Câmara Municipal de Limeira do Oeste será somente interno, reduzindo o horário de funcionamento das 8 às 12 horas. O acesso às dependências da Câmara fica restrito a servidores e vereadores, devendo permanecer apenas pelo tempo estritamente necessário e evitar aglomerações, não será admitida a entrada de acompanhantes, salvo situações excepcionais. Artigo 4º. O serviço de atendimento mínimo ao público será mantido exclusivamente por meio do telefone 3453-1029 e nos e-mails legislimeirense@gmail.com para os setores de controle interno, contabilidade, recursos humanos, tesouraria e outros administrativos e secretaria@limeiradoeste.cam.mg.gov.br para os setores de protocolo, recepção, serviço de secretaria e parlamentares. Artigo 5º. Recomenda-se a servidores e agentes políticos que apresentem sintomas da doença COVID-19 não compareçam às dependências da Câmara Municipal, comunicando o setor de recursos humanos por e-mail ou telefone, que efetivará sua dispensa temporária. Será admitido trabalho em regime de home office durante o período de vigência desta portaria, devendo cada situação ser avaliada individualmente pelo setor de recursos humanos ou chefia imediata de cada setor. Artigo 7º. Fica facultativo as batidas no ponto eletrônico na vigência desta portaria. Artigo 8º. Até o final do prazo previsto no artigo 1º, as medidas constantes nessa portaria poderão ser reavaliadas ou prorrogadas. Artigo 9º. Qualquer situação não abrangida por esta portaria será submetida à prévia apreciação do presidente da Câmara. Artigo 10º. Determino que cópia dessa portaria seja fixada nas portas de entrada da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Artigo 11. Esta portaria entra em vigor a partir de 20 de março de 2020. Clayton Tomás de Queiroz, presidente. Correspondências recebidas. Excelentíssimo senhor vereador Leandro de Souza Carvalho. Com a minha cordial saudação, tenho a satisfação de comunicar que, através de solicitação de Vossa Excelência e por meio de emenda parlamentar de minha autoria, foi encaminhada ao município de Limeira do Oeste a importância de R$ 60 mil, que serão destinados ao custeio na área da saúde do município. A formalização ocorrerá através de resolução da Secretaria de Estado da Saúde. O número da indicação da emenda para cadastro no plano de trabalho no sistema SIGCOM é o 45394. Sempre à disposição, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Raul Belém, deputado estadual. Circular 31 de 2020. Ao senhor Sebastião Eduardo Pedroso, proprietário da lanchonete Point Bebidas e Frios. Ao senhor Giovanni Silêncio de Freitas, proprietário da Petiscaria e Lanchonete Quero Mais. Ao senhor Pedro Socorro do Nascimento, prefeito do município. E ao senhor Maxley Carlos Rezende, comandante da Polícia Militar do município de Limeira do Oeste. Prezados senhores, convido Vossa Senhoria para comparecer nesta Casa de Leis no dia 12 de março do corrente ano, às 8 horas, para uma reunião sobre o fechamento do bosque. Atenciosamente, Ailton de Moraes Cavalcante, vereador, Paulo César Cortes e William Oliveira Bosa.
Solicito à primeira secretária que faça a leitura dos expedientes apresentados pelos vereadores.
Indicação 11 de 2020. Ao excelentíssimo senhor Clayton Tomás de Queiroz. Os vereadores que essa subscrevem apresentam a Vossa Excelência a presente indicação para que seja solicitado ao senhor prefeito municipal o pagamento de 40% de insalubridade aos servidores de saúde devido ao risco de contágio ocasionado pelo coronavírus COVID-19. Leandro de Souza Carvalho, vereador autor, e Thalita Helena Ferrari, vereadora autora e assinado por todos os outros vereadores.
Concedo a palavra por 5 minutos aos vereadores que queiram manifestar sobre suas proposições. Com a palavra, vereador Leandro.
Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus a oportunidade. Em nome do presidente Japão, cumprimento os demais vereadores, cumprimento os ouvintes da rádio, os que acompanham pelas redes sociais. Também, na oportunidade, cumprimento o Carmo, representante da Copasa, mais o Enedino e mais os presentes e funcionários. Eu peço a palavra para falar sobre a indicação que eu e a vereadora Thalita assinamos com o apoio dos demais vereadores relacionado à insalubridade dos funcionários de saúde do município, inclusive os motoristas. É notório o período de pandemia que o nosso país e o mundo, né, se encontra, e algumas medidas necessárias de prevenção já estão sendo tomadas, porém, os funcionários da saúde são a porta de entrada. Com toda certeza, são os funcionários que têm maior risco de contaminação. Então, representando os direitos dele, que é um do papel do vereador, eu apresento a indicação, como estão em alto risco de contaminação, no meu entendimento, é um direito e um merecimento destes funcionários receber 40% de salubridade. Então, solicito ao senhor prefeito que analise a situação e, de acordo com as nossas solicitações, atendam o que realmente é de merecimento e de necessidade desses funcionários. Tá? E também, aproveitando a oportunidade, quero falar sobre as emendas impositivas. É uma novidade no município, né? Até eu fiz o curso em Belo Horizonte com alguns vereadores, onde foi retratado essa proposta de emendas impositivas, onde vereadores têm a legalidade de solicitar, sugerir ações no orçamento do município. Então, algumas das minhas indicações foram a APAE, a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Promoção Social. A APAE é uma instituição sem fins lucrativos do município e que vem enfrentando bastante dificuldades relacionadas ao financeiro, né, da instituição. E também o vereador Paulinho encaminhou o mesmo valor que eu, mais de 8 mil, considerando que existe mais de 5 folhas de pagamento atrasada na instituição. São funcionários que cumprem com dever e amor o seu trabalho, então acredito que seja, no mínimo, justo, né, que eles tenham o pagamento regularizado. E a prefeitura passa uma subvenção, mas que no momento ainda não é insuficiente devido ao débito que a instituição tem. Então, é uma instituição que desenvolve um trabalho humanizado no município, com muita dedicação, com muito empenho, atendendo os deficientes e portadores de necessidade. Então, é uma instituição louvável que precisa do apoio de nós representantes. Então, parabenizo também o Paulinho por essa ação e essa sensibilidade de entender a APAE como uma instituição merecedora desse recurso. Outra ação que eu destinei também foi para a Secretaria de Cultura, para estar utilizando em eventos culturais no nosso município. E outra indicação, através da emenda, foi para a Secretaria de Promoção Social, onde muitas famílias em estado de vulnerabilidade necessita de recursos para atender necessidades de emergência. Então, essas foram as minhas indicações. A gente conhece que são várias instituições que precisam no município, né? São várias, porém, o recurso é pouco, não temos como atender a todas, e como somos 9 vereadores, os outros vereadores também, com uma ação importante, conseguiu ajudar outros departamentos que necessitam. Então, no momento, essas são as minhas palavras, e o meu muito obrigado, e que Deus os abençoe.
Com a palavra, vereador Ailton Moraes.
Caro presidente, bom dia. O seu nome, eu cumprimento os demais colegas vereadores, as pessoas que fazem presença aqui nessa Casa de Leis, servidores da casa, o Carmo, que é o gerente da Copasa, bom dia. Também o Badeca, eletricista, ex-prefeito Enedino, também obrigado a vocês pela presença. E continue sempre vindo aqui a esta Casa de Lei para acompanhar os trabalhos do Legislativo. Falar sobre dois ofícios aqui. O primeiro eu fiz direcionado às pessoas que têm comércio ali no Bosque Municipal, o Eduardo, Carlos Eduardo, e também ao Giovanni, que tem ofício, a Polícia Militar, onde tentamos um acordo com as pessoas interessadas em ficar ali frequentando aquele espaço e outras que questionam ali aquele espaço onde ficam as cadeiras na calçada. Não foi possível chegar a um acordo, temos a ata aí, mas eu acredito que o prefeito vai tomar uma atitude, mas eu quero deixar aqui um pedido para que ele, qualquer atitude que for tomada, que não seja aí na solução de impedir as pessoas que têm, uma vez tem mais de 400 assinaturas de pessoas que não quer deixar de frequentar aquele espaço ali e tem ali a vontade de ficar sempre finais de tarde naquele espaço do município, aquela calçada ao lado do bosque. Qualquer posição do prefeito não seja em desfavor dessas pessoas que ali frequentam. Esse é o pedido que eu faço. Não foi possível chegar a um acordo, mas que o prefeito não interrompa a vontade das pessoas de frequentar ali. E também falar sobre a minha emenda impositiva, que é novidade em nosso município. Isso existia em câmaras de deputados, mas agora veio mais essa opção, através aí de lei federal, que é para cada vereador destinar uma quantidade, e o valor que ficou para cada vereador destinar é de R$12.566,23, pode ser 23 centavos. Esse valor tanto pode ser rateado para mais de um benefício ou ser jogado para um benefício só. E eu destinei todo esse valor para a compra de ares condicionados para ser instalado lá na escola Honório, que é a escola da Lama. É, uma vez que sabemos que as escolas municipais aí já tem um recurso que foi destinado, eu acho que através do deputado Zé Silva, para comprar ares condicionados, e estava ficando aí somente a escola rural, que é a da Lama, sem ares condicionados. Fiz a destinação aí, espero que a Secretaria de Educação execute o mais breve possível esse pedido meu e execute essa verba, com a compra dessa verba, compre com o recurso dessa verba, compre esses ares condicionados, instale na escola Honório, que aqueles alunos lá também da comunidade rural também merecem um melhor conforto. São só essas as minhas falas, e volto em outro momento aí para depois que estiver encerrando. Obrigado, senhor presidente, pelo espaço cedido aqui.
Com a palavra, vereador Sejão.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, funcionários e assessores desta casa. Quero cumprimentar também o ex-prefeito Enedino, cumprimentar o Mauro, eletricista, cumprimentar também o Carmo, que é o administrador da Copasa de Limeira do Oeste. Eu abonei a indicação do vereador Leandro, no sentido desse abono aí de 20% aos funcionários da saúde. Eu acho que realmente são de merecimentos. Não sei se a lei permite. Eu abonei. O prefeito vai avaliar com a sua assessoria se a lei permite esse aumento ou não. Mas eu, particularmente, acho que é de grande merecimento de todos estar recebendo esse adicional nessa época tão dolorosa que todo o Brasil está passando e Limeira do Oeste não é diferente. Quero falar também a respeito dessas verbas de impositivas. Direcionei uma parte dessa verba para a Secretaria de Esportes, para que fosse direcionada parte desse recurso para o esporte feminino de Limeira do Oeste, que tem sempre encontrado comigo e clamado que não tem o respaldo necessário. E eles representam o nosso município muito bem. Então, que seja aí na mão do secretário de esportes, direcionado aí compra de uniforme, material didático, não só para o esporte feminino, mas também para esse esporte que nasceu em Limeira do Oeste também, que está avançando, está representando nós muito bem, o movimento bike, que tem representado nós em vários municípios da região. E até em outros estados eles já participaram e já ganharam aí troféus representando Limeira do Oeste. São essas minhas palavras. Uma boa tarde a todos e a todas.
Com a palavra, a vereadora Thalita Ferrari.
Bom dia a todos, né? Quero cumprimentar as pessoas presentes aqui, aos ouvintes da rádio, aos internautas que nos assistem pelo Facebook. O mundo, né, está passando por um momento muito delicado. E quando estava na China a gente pensava, está muito longe, mas hoje a doença já chegou muito perto, né, o coronavírus. E então nós fizemos essa indicação, eu e o vereador Leandro, para que o prefeito avalie, né, caso seja possível, para valorizar, né, porque o funcionário da saúde hoje é a linha de frente no combate, no tratamento a essa doença, que é tão perigosa, Então, nós fizemos isso pensando nisso. Até o secretário de saúde hoje nos fez uma visita aqui, falou que o governo federal está estudando uma gratificação também, né, para bonificar esses servidores, mas que o executivo faça essa avaliação. E, assim, eu queria pedir para a população não esquecer, lembrar do coronavírus e esquecer a dengue. Então, você que está na sua casa de quarentena, que todas as instituições estão previstas de fechamento, para olhar o quintal, né, dar um reforço no quintal. Ontem eu vi notícia no Facebook que faleceu uma pessoa no município de Carneirinho com dengue, né, então é bem próximo aqui da gente. Não sei se é uma coisa verídica, mas eu vi no Face, mas imagino que sim. Então, para que a gente não descuide da dengue, que às vezes a gente fica pensando no coronavírus, com medo do coronavírus, e nós temos que prevenir a dengue. Então, que quando a gente estiver em casa, cada um tire 10 minutos por dia, 20 minutos por dia, e olhe o seu quintal. Sobre a minha emenda impositiva, eu decidi pedir para que seja comprado em parque, né, para instalar um parque, melhorar aquele que já tem ali no bosque, que é aquele parque foi comprado pela população de Limeira, né? Nós fizemos uma festa, os moradores do bairro, e adquirimos aquele parquinho e fizemos o calçamento em volta do bosque. Então, para que dê uma melhorada lá, para a criança ter um lugar de divertimento, para brincar, né? Para exercitar a sua infância, e ali também podendo dar lugar às mães que querem caminhar em volta do bosque, as crianças estarem ali no lazer e a mãe também cuidando da sua saúde. É só isso que eu tenho a dizer, meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Paulo César Cortes.
Senhor presidente, em seu nome, eu cumprimento os demais vereadores, cumprimento os funcionários dessa Casa de Lei, Carmo, representante aqui da Copasa, Badeco, nosso eletricista aqui de Limeira do Oeste, ex-prefeito Enedino, é uma honra recebê-los aqui. Quero falar das minhas emendas impositivas, senhor presidente, demais vereadores, ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo. Grande parte da minha emenda impositiva foi destinada à PAI de Limeira do Oeste. É uma instituição que eu trabalho ali, estando ali todos os dias, a gente vê a necessidade daquelas pessoas que trabalham de receber seu salário, e que, como o vereador Leandro disse aqui há pouco, tem alguns ali que têm até 5 meses atrasado. Foi feita ali uma reestruturação na entidade, mas está nessa situação e a gente, como representante da sociedade, estamos aí tentando ajudar. Então, foi destinado R$ 8.600 e alguns centavos ali para a APAI. O Leandro também destinou, creio que não vai resolver o problema, mas vamos estar ajudando ali da melhor forma possível amenizar. Também mais R$ 1.000 para a educação, para a Secretaria de Cultura, para que algum evento que possa vir futuramente, aí pode estar gastando da maneira que a secretária ali achar que deve. R$ 3.000 para a educação. A princípio, eu pensei em caixa escolar, às vezes algum uniforme para criança carente, mas conversando ali com o secretário de educação, Clodoaldo, ele me disse que as contas que as escolas têm um saldo razoável. Então, resolvemos uma conversa entre eu e ele, destinar esses R$ 3.000 para a creche, né? Que a creche está precisando mais. Então, foi destinado, vai ser passada essa verba para a creche também, para poder estar atendendo. E quero falar também de uma emenda que nós conseguimos. Como todos são sabedores, eu e o vereador Tio e um outro vereador na época, apoiamos aqui em Limeira do Oeste o deputado Leonildo Bolsa, né, e ele teve os votos dele aqui. Então, quero deixar claro à população, as pessoas que nós batemos na porta pedindo voto para esse determinado deputado, que ele já mandou uma emenda parlamentar no valor de R$ 55.000, que vai ser destinado para comprar um carro para ser usado ali na Secretaria de Saúde. Então, deixar bem claro aí que nossas ações parlamentares, nosso serviço, estamos aí mais um veículo, logo estará sendo à disposição da população, uma emenda do deputado estadual Leonildo Bolsa. São essas minhas palavras, senhor presidente. Meu muito obrigado.
Senhores vereadores, o Mauro pediu que concedesse a palavra para fazer uma pergunta em cima da indicação da Thalita Ferrari e do Leandro.
Sim, presidente.
Permitido. O senhor tem 1 minuto para fazer a pergunta.
a reivindicação do Leandro, da Thalita e do Paulinho a respeito da sobriedade sobre o funcionamento da crise da saúde que está tendo. Eles estão pedindo lá que é em termo determinado ou só para o período que vai ter essa crise no país sobre a saúde?
O Badeco citou meu nome, mas eu não estou na indicação. Então, Badeco, eu vou deixar para a Thalita e o Leandro estar respondendo aí, tá bom?
Com a palavra, Leandro, vereador.
Respondendo a pergunta, é interessante sua pergunta, tá? Parabenizo a iniciativa. No meu entendimento, que eu acredito que é o mesmo da vereadora Thalita, até existe no município, até o secretário de saúde falou, um perito, né, novamente contratado pelo Poder Executivo, para analisar, reanalisar a questão dos pagamentos de insalubridade. E, neste momento, a indicação se fez, foi provocada, na verdade, devido até mesmo nós, como os representantes dos funcionários também, nos procurarem com uma certa preocupação e considerável merecimento, né? Porque, como a Thalita disse, eu também falei, os funcionários da saúde, eles são o exército para combater diretamente esse problema. Enquanto a orientação é para todos ficarem em casa, para os funcionários da saúde não tem essa orientação. Então, eles estão lá recebendo contato direto com suspeitos da pandemia provocada pelo coronavírus, né? Então, considerando esse momento, eu acredito que eles estão em alto risco de contaminação, mais que todos cidadão. Então, a questão de insalubridade contínua vai ser definida pelo perito que está avaliando. Mas, nesse momento, a gente pede um certo caráter de urgência, né? Essa indicação, considerando o alto risco que os funcionários estão. E insalubridade é definida nisso, né? Então, eu acredito que eles têm muito risco e merecem os 40% de insalubridade. Eu não sei se a vereadora Thalita quer complementar alguma coisa, eu passo a palavra para ela.
Com a palavra, a vereadora Thalita.
Agradeço, né, a sua pergunta, é uma pergunta bem conveniente. E eu faço minhas palavras do Leandro, que realmente assim, a intenção é pelo risco que o funcionário está correndo agora. E a hora que cessar o risco, aí tem que ser avaliado pelo executivo. Né? Como ele já tem um perito contratado para estar avaliando os funcionários, aí o risco vai cessar. Né, aí vai ser avaliado pelo executivo. Então, eu creio que o perito, assim, eu não sou perita, né, então eu não sei como que funciona, mas eu creio que a hora que parar os casos de doença, que aí tem que ser o contínuo, né, como está sendo agora.
Não, o que eu estou querendo perguntar, se o pedido está com vocês, é em termo do... Você está pedindo para o prefeito pagar uma faixa de uns 40 dias, isso, ou em tempo determinado?
Não, é enquanto tiver tendo casos da doença, entendeu? Porque os funcionários estão expostos a essa doença. Sim, sim. Por exemplo, todas as pessoas que têm gripe, onde que elas vão? Na clínica e na farmácia e nos postos de saúde. Não, então, nós, funcionários, estamos expostos. Eu acho que a partir do momento que cessar a doença, que for controlada, aí não tem mais porquê, entendeu?
Não,
o perito que vai definir.
Um lembrete, ontem eu estive em Rio Preto, aí onde eu compro o material. Aí ele estava comentando que o medo dele era que a mãe dele trabalhava na área da saúde. O risco que ela estava correndo, você entendeu? Aí vocês comentou, aí eu falei, de perguntar a pergunta, é em termo direto ou vai ser só em termo da saúde dessa data
não,
que ela vai
seria
estar?
Seria em termo,
entendeu?
Da saúde, porque assim, nós profissionais de saúde, eu me coloco como profissional de saúde, né,
sim,
que eu trabalho,
é um risco que
nós não temos como negar o atendimento. Na febre da doença, eu não posso simplesmente falar, eu estou com medo e eu não vou trabalhar. Eu não posso, sim, negar atendimento. Então, eu tenho que trabalhar. Né? Então, acho que por isso seria... esse pagamento, esse benefício para o funcionário. né, que enquanto todas as outras pessoas podem ficar em suas casas, podem se prevenir, nós não podemos, nós temos que estar à frente da doença.
É porque até eu até comentando com ele, eu falei, ah, não é tanto assim a gente olhando a nossa aqui região, de tanto medo dessa gripe e tal, né? Aí ele pergunta, aí ele pegou e falou, não, rapaz, não é assim. O meu medo é que a minha mãe trabalha numa área da saúde em Rio Preto, e o meu medo é de alguém chegar lá e contaminar, você entendeu?
Não, mas nós já temos caso em Frutal confirmado, parece que tem 40 pessoas já em isolamento na cidade de Frutal. Nós já temos suspeita em Iturama, nós temos suspeita em Tapajipe. Então, assim, não está tão longe da gente, entendeu?
Mas um pouco também, eu vou até... É o povo que está se... A mídia que está se jogando um pouco em cima desse, da crise. Em Iturama não teve nenhum caos. Eu vi um vídeo do Anderson falando. Vários lugares, a pessoa está lá. Não tem nenhum. Um pouco o povo joga da mídia em cima disso. O Anderson, eu vi uma reportagem dele, que não tem nada, que a população pode ficar tranquila, que não tem... É muito comentário. Ah, tá um aqui, nada. Eu penso comigo, né?
É, tem os dois lados da moeda, né? Tem o local da prevenção, né? Porque eles também não têm confirmação, porque não fizeram exame.
As coisas já vai estar tudo em
cima. Mas tem muito fake news, muita gente...
Não é tanto assim também, não. Ah, você tem uma noção da gripe passada, aquela gripe suína que teve? Matou quantas pessoas? Até hoje no Brasil morreu quantas pessoas?
Na época, muitas pessoas. Na época,
duas, o que eu vi comentário. Em São Paulo, não foi?
Não, na época morreram muitas pessoas.
No Brasil?
No Brasil.
Então a mídia está mentindo, porque eu vejo reportagem que morreu duas pessoas, quatro pessoas.
Com a palavra, vereador Paulinho.
Badeca, eu achei interessante sua pergunta e uma coisa puxa a outra. Eu quero esclarecer a população que não está nos assistindo e vai nos ouvir também, que a maioria desses funcionários, né, Leandro, já tem 20% de insalubridade. E, então, assim, eles já têm 20%, vão ganhar, se o prefeito aceitar a indicação que nós assinamos, mais 20%, que vai para 40%.
Sim, mas
a questão do tempo, eu quero dizer que veio uma luz na minha cabeça, nós vamos fazer um documento pedindo as pessoas que vão receber essa insalubridade, essa de 20 para 40, e vamos ver o tempo também, né? A partir do momento que eu acho que o governador, o presidente da República, for diminuindo, voltando às aulas, voltando aos atendimentos normal, e eu concordo com você que pode estar encerrando também esse pagamento de insalubridade. Pode ficar tranquilo que nós vamos estar investigando isso aí, fazer requerimento, saber quem são as pessoas ali da área da saúde que vão receber. E vamos estar atentos ao tempo também, né? Porque às vezes, eu entendi sua pergunta, às vezes a pessoa aproveita dessa pandemia, digamos assim, para poder aí, às vezes, acontecer alguma coisa e depois continuar. E as outras pessoas, os outros funcionários ficam de fora.
Eu
entendi muito, muito bem.
Eu não tô aqui,
você pode ter certeza que assim que tiver pronto o requerimento, e eles passar para nós, as pessoas que vão receber, nós vamos estar... Nós vamos estar investigando, vamos estar em cima lá, porque sim. Enquanto tempo que merece, eu acho que é muito justo, muito justo, bem feita a indicação.
Ótimo.
A partir do momento que tudo voltar normal, professores recebendo os alunos e etc., eu acho que aí também pode voltar normal a insalubridade.
Sim, eu não estou aqui para julgar, eu acho que eles têm direito de receber, tá? Ser normal. Mas aí é igual a identificação de vocês, de ver o tempo que está... Não, acabou tudo, acabou.
Mas, Mauro, foi isso que eu expliquei, entendeu? Que seria avaliado pelo perito, entendeu? Enquanto a pessoa estiver no risco da doença e quando a doença não tiver mais casos. Foi bem explicado por mim.
A palavra, vereador Leandro.
Só ressaltando, porque veio novamente a pergunta, como a Thalita bem disse, eu reforço, por exemplo, igual os motoristas da saúde, eles estão em contato constantemente a municípios que já têm casos confirmados, né? Então, eles já ganham 20%, só que eles estão sendo exposto a maior risco, que é o que a gente solicita na indicação. Não só o motorista, mas todos os funcionários da saúde. Como eles estão expostos num risco maior, além dos 20, a gente está pedindo o 40. O tempo que você quer saber, se vai ser contínuo, quem vai definir isso vai ser o perito. A gente solicita nesse momento, que é um caso de surto aí de pandemia que acomete o nosso planeta aí, tá bom?
Muito bem a sua colocação aí, agradeço aí, ô Mauro. A resposta também dos vereadores, concluída aí também. Com a palavra, vereador William Bosa.
Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os amigos vereadores, ouvintes da rádio Viva Voz e assistindo aí pelo Facebook. Também quero citar aqui a questão da emenda impositiva. Quero ressaltar aqui, que eu acho que esqueceram de um pequeno detalhe, ressaltar que a emenda impositiva que foi para os vereadores foi de quase R$25 mil, e que 50% tinha por obrigação destinar à saúde. E esses 50%, nós nove se unimos, todos os nove destinaram ao mesmo intuito, para poder estar comprando utensílios, né, Leandro? Utensílios para a nossa clínica de saúde ali. Mais de R$100 mil destinado aqui pelos nove vereadores para a clínica de saúde, para melhorar o atendimento de todos de Limeira do Oeste. E os meus outros 50%, que são um pouco mais de R$12 mil, eu destinei ali para o bairro Independência. Não é somente porque eu sou morador de lá, mas também o porquê hoje tem mais de 100 famílias já morando ali naquele local, e ali está totalmente sem nenhum tipo de sinalização, dificulta para entrega de correios, entrega de material, entrega de qualquer coisa. Dificulta também ali, nós não sabemos o pare de quem que é o pare, ali precisa fazer uma análise para poder estar parando. Graças a Deus ainda não houve nenhum acidente, mas é possível acontecer. Ali é um lugar que muitas crianças brincam correndo pelas ruas, então precisamos melhorar a sinalização ali. Eu peço que o prefeito atenda assim que possível a essa indicação, conforme a de todos os outros vereadores. E, por enquanto, é somente, senhor presidente. Meu muito obrigado.
Boa tarde a todos, ouvinte aí da Viva Voz, os nossos telespectadores aí do Facebook, WhatsApp. Quero agradecer a presença aqui do ex-prefeito Enedino, Carmo da Copasa, Mauro e os nossos funcionários que estão presentes. Vou falar um pouco também aí da emenda, né? O vereador William Bosa já falou aqui, né, que nós tínhamos uma emenda impositiva 0,6, né, do orçamento do governo, onde tocou para cada vereador aí a faixa etária de R$25.132.000, no qual destinamos aí a metade do orçamento das emendas impositivas que nós indicamos. Já é obrigatório, né, nós, como vereadores, indicar 50% para a saúde, e no qual a metade deu R$12.666, no qual eu indiquei parte dessa emenda para a saúde de novo, né, colocando ar pedido aí a prefeitura aí que coloque ar na PA1, comunidade PA1, PA2, Canaã, Paraíso e PA Barreiro. Falando aí também da questão do coronavírus, a gente vê aí as mídias, mas eu acho que devemos que preocupar, porque tem país aí que só ontem morreu 375 pessoas na Itália. Então, isso não é brincadeira. Parabéns que nosso Brasil ainda tem poucos casos, mas temos que preocupar, nos a prevenir, né? Então, é uma preocupação do país inteiro. As nossas autoridades, nós como autoridades, temos que preocupar e dar consistência a esse coronavírus aí, que isso não é brincadeira. A mídia talvez aumenta um pouco, mas temos que nos prevenir. Solicito à primeira secretária que verifique a número escrito para a tribuna livre.
Não, senhor presidente.
Por requerimento verbal, conceda a palavra por máximo 10 minutos, conforme o artigo 145 do inciso, ao senhor Carmo José de Oliveira. Com a palavra, Carmo.
Senhor vereador, bom dia a todos presentes. Bom dia a todos presentes também na plenário. Eu quero só manifestar uma situação que está acontecendo comigo, né? Diante de vocês todos. Em primeiro lugar, quero deixar claro a todos que assim, eu não sou contra, de maneira alguma, sou favorável a qualquer melhoria que qualquer um de vocês queira fazer para o nosso município, porque eu também faço parte dessa sociedade, certo? Então, quer dizer, não sou contra de maneira alguma, eu acho que é um dever, uma obrigação de cada um de vocês, e minha também, como cidadão, né, procurar o melhor para essa sociedade. Aconteceu a semana passada, que o senhor Ailton Moraes me passou um vídeo, diante de um cliente que eu tive na minha agência de atendimento, na Copasa, querendo que eu abaixasse o esgoto dele, porque foi feito, foi aprovada uma lei, né, de autoria do Ailton, e ele queria que eu abaixasse o esgoto dele. Eu falei, infelizmente, não tem como eu fazer isso, porque a lei não está em vigor, então não tem como fazer nada. Aí ele procurou o Ailton novamente, passou um áudio para o Ailton, falando que eu falei para ele que o Ailton está com H com ele, que eu estou falando que ele está mentindo as coisas. Então, aí eu respondi para o Ailton depois, que eu iria responder ele. Então, em primeiro lugar, eu não te respeitei você, não estou te respeitando, porque uma coisa que eu aprendi de berço foi que meus pais me ensinou é respeito. Então, isso eu tenho, e não te respeito você e nem nenhum de vocês, certo? Então, eu quero deixar isso claro. E, de maneira alguma, eu estou inventando alguma coisa dizendo que vocês, jogando vocês contra a sociedade, de maneira alguma. Agora, eu na minha posição lá, no meu cargo que eu ocupo, como se fosse qualquer um de vocês, chegar um cliente lá querendo alguma coisa lá que vocês, como eu não tenho autonomia para fazer, eu vou ter que dar explicação para ele. Foi o que eu fiz. Então, quero deixar claro, até antes de ontem eu vi uma entrevista do Ailton Moraes na rádio de Turama. Então, ele falou que a partir do dia 9 o esgoto é para baixar. Então, quero deixar claro que se for um cliente ou 2.000 clientes na minha agência de atendimento, eu não vou falar para ele que o esgoto vai baixar simplesmente por isso. Eu vou falar para ele que a lei não está em vigor, certo? E isso depende de ser regulada na empresa, diante da Arsai, a Arsai fazer tudo para regularizar isso. E eu quero dizer, Ailton, e para vocês todos, que Limeira do Oeste, o esgoto nosso é tratado 100%. Eu falo isso com clareza e quero explicar o porquê que é tratado. Vocês estão equivocados nessa forma aí. Você está equivocando tratamento 100% e eficiência de tratamento. Então, deixa eu deixar claro para vocês o que é tratamento de esgoto 100%. O esgoto 100% de uma cidade, ela é tratada quando ele é tratado 100%. Quando todo esgoto coletado na cidade vai destinado para uma estação de tratamento. Então, isso quer dizer esgoto tratado 100%. E eu, pelo que eu conheço, acredito que vocês também todos conhecem a nossa cidade, não existe nenhum ponto aqui da cidade, nenhuma rede, nenhum bairro, nem nada, que nós coleta o esgoto e manda para o rio direto, um determinado buraco ali, algum ponto destinado ali. Então, todo esgoto coletado nosso, ele vai para a estação de tratamento. Isso quer dizer esgoto tratado 100%. Agora, lá na estação de tratamento, se a eficiência do tratamento for 100%, 50% ou 10%, isso é um outro detalhe. E com certeza, como o senhor disse, é lógico, sem dúvida alguma, que a Arsai deu aquele relatório, só que aquele relatório é eficiência de tratamento. Isso é uma outra coisa à parte do esgoto tratado 100%. Certo? Então, só para deixar claro para todo mundo, essa diferença que existe aí é onde vocês estão equivocados. Então, diante da lei em si, diante do jurídico em si, eu, da forma do meu conhecimento, até eu deixo, pelo meu conhecimento que eu tenho, não vai ser possível essa lei ser revogada. Certo? Não vai ser. Por quê? A Copasa está trabalhando em cima de lei. Inclusive, trouxe uma fatura aqui de um cliente nosso em Fronteira. Fronteira lá é esse caso que o senhor disse. Certo? Lá é baseado em cima dessa lei federal. Lá o que acontece? A Copasa coleta o esgoto e não tem estação de tratamento. Ela coleta e já destina direto para o rio. Então, isso quer dizer aquela lei que o senhor disse, onde a Copasa só pode receber 31,25%. Eu trouxe uma fatura aqui, vou passar para vocês todos verem, qualquer um de vocês quiser visitar a cidade de fronteira e ver se realmente a Copasa cobra isso ou não, eu tenho certeza que a Copasa, o encarregado de lá em si, vai estar de porta aberta para vocês, certo? Até vou passar a fatura para vocês verem aqui o valor da tarifa. Como vocês disseram, que o esgoto é cobrado 95%. Não, Limeira do Oeste, hoje várias centenas de cidades no estado, cobra 97,5% sobre o valor da água. E, para já adiantar alguma coisa, provavelmente esse valor vai igualar a 100% por volta de julho e agosto. Certo? Então, quero deixar isso claro para vocês, porque é uma situação que para mim fica difícil, porque eu tenho que dar esclarecimento para o meu cliente que vai lá, porque eu não tenho autonomia para mudar a fatura dele. Certo? Isso depende da Copasa, depende da direção da Copasa, juntamente com a Arsai, os órgãos responsáveis por isso. Então, eu não tenho essa autonomia de mexer em nada referente ao valor. Então, isso, até torço para que dê certo essa lei, que funcione, porque até eu, inclusive, vou ser beneficiado com ela, juntamente com toda a população. Né? Então, seria uma vontade minha também, sim. Mas, diante da circunstância que eu conheço, então, já vou deixar claro para vocês que dificilmente vai ser possível. Certo? Eu vou passar essa fatura só para vocês terem conhecimento dela. Porque eu em si, como eu disse, vamos supor, senhor Ailton, ou qualquer um de vocês, vereadores, vocês estão lá no meu lugar, na minha agência de atendimento, recebendo o cliente. Aí o cliente chega lá com esse questionamento, com esse desejo, essa vontade que a conta dele baratia. Sem dúvida alguma, se eu tivesse poder para isso, seria um prazer para mim também. Agora, eu não tenho. E eu tenho que falar para o cliente o porquê que eu não posso fazer aquilo. Então, qual a maneira que eu tenho que falar? A lei não está em vigor, vamos aguardar para ver se vai vigorar, certo? Então, isso eu posso fazer. Agora, de uma coisa eu garanto para o senhor, eu não falei daquela forma que o cliente falou com o senhor, conforme o senhor me mandou o áudio, certo? Não falei, eu falei dessa maneira que, ainda continuo falando, qualquer um que chega lá, eu vou ter que falar dessa maneira, com essa condição, certo? Eu não tenho autonomia para isso e não tenho condição de mudar a conta dele. Então, agora, diante daquela entrevista da rádio que eu ouvi, onde eu estou antecipando essa palavra minha com vocês, porque do dia 9 em diante, eu não sei o que eu vou fazer diante da população em si, certo? Diante da situação. Então, vou ter que informar para eles que essa lei não está em vigor, certo? E nem sei se vai, quando ou se vai vigorar. Infelizmente, eu vou ter que fazer isso. Como se qualquer um de vocês estivesse no meu lugar, vocês também teriam que dar informação para o cliente, dar uma posição para ele. Então, isso é o meu manifesto, que assim, que eu queria manifestar a minha situação. E, mais uma vez, eu digo, Ailton, eu respeito plenamente você, certo? Sem dúvida alguma, como qualquer um e com qualquer cidadão. Isso eu veio de berço. Então, eu respeito. Certo? Então, é isso que eu queria falar, deixar claro para vocês. Não é dizer que eu estou jogando ninguém contra ninguém, de maneira alguma, só que eu estou diante de um atendimento de uma população. E eu tenho que deixar claro para eles a situação. O que eu posso fazer e o que eu não posso. Então é isso aí. Muito obrigado. Assim, até hoje não vinha falar nesse sentido, não, mas posso até falar também. A falta de ontem em si, essa específica em si, até ontem eu entrei em contato com você, com Ailton, entrei em contato com a prefeitura em si, avisando eles sobre a falta d'água. Por quê? Ontem nós tivemos uma falta d'água, foi uma falta d'água programada. Nós tivemos, assim, nós sabíamos do problema lá, que era um vazamento na nossa adutora, onde a água vem para a cidade. Então, quer dizer, aquele fato em si, teve como a gente programar, avisar, vamos supor, eu abrir nota na Copasa, ó, vai faltar água, tal, tal, devido a isso e isso, porque todo esse dia que a gente sabe que vai faltar água, ou que a água falta, assim, por acaso, a gente não sabe, ela já começa a faltar água, a gente tem que abrir uma nota. E o departamento de comunicação, aí eles que são responsáveis de fazer essa divulgação. Infelizmente, parece que assim, a gente não vê essa divulgação chegar até aqui de volta, mas o nosso caminho é esse. Então, eu não posso, vamos supor, abrir uma nota assim, um comunicado e já falar para a população, né? Ultimamente, agora, está deliberando a gente, vamos supor, mandar um aviso, vamos supor, para um amigo, tá? O zap, alguma coisa assim, para fazer isso. Então, essa de ontem foi devido a esse vazamento. E toda vez que falta água, vocês podem ter certeza, sendo por motivo de manutenção ou falta de energia, que faltou água, provavelmente 99% a água vai vir suja. Por quê? A água, a hora que ela está faltando, a hora que ela está chegando, ela entra em atrito, ela entra em movimento na tubulação interna e ela vai romper aquela sujeira que está na tubulação aqui, ó. E com isso ela vai ser suja. Então, por mais que a gente dá descarga em rede, a gente tenta evitar isso, nós não conseguimos, porque no dia a dia vai criando uma certa incrustação na rede. Tipo, ponto por exemplo, nós chamamos desse vazamento, por mais que a gente tenta não deixar entrar água suja na rede de volta, mas acontece entrar água suja, entrar barro, entrar lama, alguma coisa assim. E essa água suja, essa lama, vai sair em algum lugar, sim, sem dúvida alguma. Nós não conseguimos reter 100% ali. A gente procura o máximo, não consegue. Então, vocês podem ter consciência disso. Enquanto nós não tiver obra na nossa cidade, tiver melhoria no nosso empreendimento, estação, tratamento de água, nós vamos conviver com isso, certo? Então, você pode ter certeza, enquanto não tiver esse investimento aí, nós vamos sofrer com isso. E eu, e juntamente com vocês, toda a população. Tudo ok? Obrigado.
A palavra, vereador Ailton Moraes. Um minuto.
Só um minuto? Uns pouco. Caro, o Carmo, eu quero dizer o seguinte, assim, o cara me falou, mandou áudio, eu te enviei, que você estava dizendo que eu estava com H, mas eu te falei, você disse que não disse isso, eu acredito em você, e também sempre respeitei você, sua família, e você é uma pessoa que batalha, eu vejo que trabalha com honestidade, e também a sua família está sempre lutando aí. E hora nenhuma, eu quero ligar o problema da Copasa à sua pessoa, porque você não vai resolver com o seu dinheiro. Você, quem tem que resolver é a Copasa e até agora não resolveu. Agora, eu só não concordo da Copasa falar que não vai cumprir uma lei. Foi criada uma lei. Esta casa teve poder para criar uma lei para instalar a Copasa aqui e o prefeito criou um contrato de instalação da Copasa no início, quando ela entrou. E até agora ela não cumpriu essa lei municipal e nem não cumpriu o contrato. E a gente criou um subsídio dentro da lei, porque como ela não cumpriu, ela não tem que receber por coisa que ela não cumpriu. Nós temos aqui dois laudos da Arsai, um de 2011 e um desse ano, 2019, dezembro de 2019, que fala que o esgoto está na imperfeição. Se está na imperfeição, não é 100%. Não é 100% uma coisa que é imperfeito. 100% é o que é perfeito. Então, se não está perfeito, eu não vou engolir argumento de Copasa que está certo, que ela tem direito de receber os 97,5% de esgoto. 97,5%. Está errado, está recebendo indevido e ainda em contrapartida, ela tem um compromisso de não onerar muito o consumidor para não precisar de pagar imposto. Se ela não cumprir essa lei, Eu quero dizer para vocês o seguinte, é a gota final. Nós teremos que fazer com que ela vá embora do município, porque está dando água suja com lama nas torneiras e não está tratando o esgoto com perfeição. Eu acho que a lei é feita para ser cumprida e não tem dizer que não vai cumprir enquanto não for declarada a inconstitucionalidade. Até agora não tem nenhum juiz que falou que ela é inconstitucional. E o município está aqui para criar a lei. Se criou a lei para instalar, por que não vai criar lei para corrigir o que está errado? É só isso que eu tenho a dizer. E se não vai cumprir, eu tenho muito mais a fazer aí com a justiça, uma audiência pública, espero o apoio do prefeito, dos vereadores, porque do jeito que está, não pode ficar de jeito nenhum que a população não pode mais passar por esse tamanho abuso da Copasa. É só isso que eu tenho a dizer. E o karma não tem nada a ver com você, não quero te culpar do que está acontecendo, você não é culpado. Quem tem que dizer aqui que não vai cumprir lei ou não é a Copasa, e ela já está dizendo, parece que não vai cumprir, que foi o que eu entendi. Mas tem outro subsídio que a gente vai usar aí, eu espero o apoio da população também.
Palavra, Carmo.
Isso,
um minuto para o senhor concluir.
Eu só manifestei isso, diante daquela que você me disse no áudio, se eu falasse para mais alguma pessoa sobre isso, você iria me processar. Então, por isso que eu vim pôr meu problema exposto para vocês e deixar claro que eu vou ter que falar para alguém que isso, no momento, não vai ser possível. Então, por isso que eu venho falar diante de vocês, devido àquilo que você falou que ia me processar se eu falasse para mais alguma pessoa. Certo? Então, por isso que eu vim até aqui a deixar claro para vocês e expor meu problema para vocês, a minha situação, porque eu tenho que atender uma população.
Agradeço o senhor aí, representante da Coprasa, viu? Essa casa está de portas abertas para esclarecimento, viu?
Encerro o expediente e declaro aberta a ordem do dia. Solicito à primeira secretária que faça a leitura dos projetos e pareceres das comissões especiais.
Parecer da Comissão Especial em segundo turno. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 1 de 2020. Emenda. Altera a redação do inciso 10 do artigo 98 da Lei Orgânica Municipal para aumentar o prazo da licença maternidade para servidoras públicas municipais de 120 para 180 dias e dá outras providências. Autores: Leandro de Souza Carvalho, Orivaldo Arantes de Souza e Thalita Helena Ferrari. Os membros da comissão especial, após apreciação e estudo da proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal 1 de 2020, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente. Paulo César Cortes, vice-presidente. Sebastião Gomes Nogueira, relator.
Coloca em votação o parecer da comissão especial e a proposta de emenda da Lei Orgânica, número 1. Os vereadores que forem pela aprovação do parecer permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o parecer por unanimidade. Coloca em votação em segundo turno a proposta de emenda da Lei Orgânica Municipal número 1. Os vereadores que forem pela aprovação da proposta permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado a proposta de emenda da Lei Orgânica número 1 em segundo turno. Neste momento, encerra a ordem do dia e deixo a palavra aberta para os vereadores que desejam se manifestar. Com a palavra, a vereadora Thalita Ferrari.
Corrigindo, né, o que foi falado antes, eu até já conversei com o Mauro e ficou meio mal explicado. No Brasil, no ano de 2019, na época com a gripe H1N1, ocorreram 796 mortes. Né? E até para lembrar, nós perdemos uma pessoa muito querida, né, no nosso município com essa gripe também, H1N1, que é diferente da coronavírus, mas que foi uma, na época, uma pandemia também. O professor Pardal, né, o Donizete, lembrar dele assim, com muito carinho, foi meu professor de história e de muitas outras pessoas aqui no município. Então, assim, para deixar registrado que essas pandemias são sérias, são mortais, né, e que a gente precisa ter bastante atenção e cuidado para evitar coisas piores. É só isso que eu tenho a dizer, meu agradecimento, né, ao presidente, e só isso.
Com a palavra, Paulo César Cortes.
Senhor presidente, para fazer minhas considerações finais, eu não vou aqui me adentrar no assunto do coronavírus, até porque as redes sociais estão fazendo isso e fazendo muito bem. Né? Então, assim, quem sou eu aqui para estar falando alguma coisa? A gente sabe que é uma coisa que preocupa e que nós devemos tomar cuidado. A questão da Copasa, eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de vender ilusão e nem gato por lebre. A Copasa é o seguinte, participamos de muitos eventos, muitas reuniões. O que resolveria a questão da Copasa? É uma palavra chamada investimento, que ao meu ver é quase impossível no momento. O governo de Minas Gerais, que detém aí 50 e algumas coisas por cento das ações, 51% das ações, nosso governo, infelizmente, está quebrado, com uma dívida estrondosa com a União e até com os municípios. Dizer que os outros, as outras porcentagens, 49%, são... Desculpa, minha garganta não está boa e esse ar-condicionado atrapalhou minha vida hoje também. Os outros 49%, pelo que eu entendi nas palestras, explicações, são especuladores na Bolsa de Valor. Ou seja, hoje a Copasa, 49% é de um dono, amanhã ela pode ser de outro. Né? O cara vai querer investir, melhoria em esgoto, em tratamento de esgoto, capacitação de água. Não vai querer, porque hoje é dele, amanhã ele quer aproveitar aquele lucro e já passar para frente. Esse não quer, o governo não tem condições. Tem salário de professor atrasado, 13º atrasado, como que ele vai investir? Então, assim, lamentavelmente nós perdemos 2,5 milhões, que eu tenho certeza que se nós tivéssemos aproveitado aquele dinheiro, né, que por irresponsabilidade do executivo, não vou citar nome aqui, mas a população não é boba, sabe? Perdemos aquela verba. Se nós tivéssemos aquela verba vindo para cá, eu acho, tenho certeza que hoje as coisas estariam, não 100%, mas estaria melhor. Dizer, né, que o Carmo está aqui, é responsável pela Copasa, só que o Carmo não tem dinheiro no bolso dele para fazer milagre, né, aumentar a capacitação, o tratamento, né, de esgoto e de água. Então, assim, a gente tem que entender. Então, a Copasa, infelizmente, hoje está desse jeito. 51% é de um governo quebrado, que não tem dinheiro para investir, 49% é especulador. Tem muita gente que fica nas redes sociais falando isso, aquilo. O Ailton está aqui, é testemunha. Todas as demandas do Ailton Moraes, todos os vereadores estão alavancados com ele. Nós estamos juntos, só que nós não podemos vender gato por lebre. Né? Eu não vendo ilusão. A questão da Copasa, ela só é resolvida com um investimento. Então, temos que parar desse tititi e buscar recurso para investir no município. É isso aí que nós temos que fazer. Então, assim, quero dizer à população que na minha casa não tem poço artesiano. Quando chega uma água escura na casa de vocês, chega na minha também. Né? Então, assim, a conta que vocês pagam, eu pago também. E se tem alguém que fica nas redes sociais criticando e falando, se você tem uma porção mágica para resolver esse problema, que você vem aqui na Câmara. Vem aqui, dá sua ideia, nós vamos expor sua ideia, nós vamos tentar aqui, nós estamos aqui abertos para isso. Né? Nós representamos vocês, mas vocês também têm a representatividade de vocês. E pode estar vindo aqui. Tem projeto de iniciativa popular, às vezes falar, não quero mexer com politicagem, com vereador. Tem projeto de iniciativa popular, vocês podem estar fazendo isso. Então, assim, meu gabinete está à disposição para receber qualquer um que tem boas ideias, que sejam ideias concretas que vão resolver o problema. Agora, ficar conversando e não levantar da cadeira para mover uma palha para ajudar é complicado. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Retornando a palavra, vereador Ailton Moraes.
Só dois assuntinhos aqui. Onde foi falado aqui que o esgoto de Limeira, ele é, parece que é 100%, ou é 100% coletado. É coletado, mas não é tratado. Aqui está o laudo da Arsai, aqui pode filmar, de 2019, dezembro. Fala assim, que a ETE de Limeira do Oeste não é eficaz. Se não é eficaz, é porque não está funcionando. Não está funcionando com perfeição. Então, se não for cumprir mesmo a lei, que ela já não está cumprindo desde quando instalou aqui, a gente vai buscar outros recursos. E para encerrar minha fala também, eu quero dizer às pessoas moradoras desse município que está correndo aí nas redes sociais, nos WhatsApp, bastante links. E em um desses links estava meu nome falando de pré-candidato a prefeito, e eu nem autorizei colocar. Depois começaram a divulgar umas pesquisas lá, resultado de candidatos dobrando os outros na pesquisa. Se alguém te mandar um link pedindo para votar neles, eu nunca mandei. Se alguém pedir para votar no meu nome, está mentindo. Se uma pessoa está te enviando um link pedindo voto, essa pessoa está te levando a erro, induzindo. Se a pessoa está divulgando essa pesquisa, isso é um crime eleitoral. Quero dizer a vocês que já começaram a sujeira na eleição. Essa pesquisa que saiu de celular aí, dizendo que tem candidato despontando para prefeito, isso é política suja. Não tem nada a ver com política do bem, é sujeira, não vote, não responde links, porque não pode ser divulgada uma pesquisa que não foi registrada no TSE. Se alguém saiu falando, ah, eu estou em primeiro lugar aí, está mentindo, está cometendo um crime, e a multa é de 50 mil a 105 mil para quem divulga com intenção de ser candidato. Se alguém divulgou que não quer ser candidato e está fazendo uma pesquisa interna para guardar para ele, não divulgou, está correto. Mas se está divulgando, está já tentando induzir vocês a erro. Não vote em link de pesquisa nem de vereadores e nem de pré-candidato a prefeitos. Só isso que eu vou dizer, isso é um crime. Obrigado a todos vocês e até a próxima.
Com a palavra, vereador Leandro.
Eu retomo a palavra para comentar o que o Paulinho mesmo disse. A Copasa é um assunto delicado, é um problema de todos, inclusive autoridades, sofrem com os problemas da Copasa. Porém, como o Paulinho disse, bem disse, não podemos iludir a população e nem vender gato por lebre, porque é um problema que vai muito além das nossas ações de vereador. Como o Ailton falou, a gente já fizemos tudo o que poderia ser feito. Porém, não tem melhoria se não tiver investimento. O município perdeu 2 milhões e meio, como o Paulinho disse, de um recurso da FUNASA, de um fundo perdido, que era uma esperança que nós, cidadãos, e a Copasa teria para melhorar o serviço. Caso comentam assim, vamos tirar a Copasa. No meu entendimento, não resolve se a infraestrutura continuar a mesma. Então, eu acredito que a melhor opção é conseguirmos investimento para melhorar o tratamento de água de esgoto. Porque se só trocar de empresa e continuar o mesmo, a mesma infraestrutura, não vai resolver o problema, né? Então, é uma situação delicada que nós padecemos todos por isso, como o Paulinho mesmo disse, é uma instituição mista, né? Uma empresa mista, tem o governo, também tem os acionistas, o governo falido e os acionistas que não quer ter despesa, então não vão investir, né? Então, é uma problemática que todos nós estamos empenhados e precisamos do apoio da população com propostas, com ideias, porque a gente tem que somar forças para resolver o problema. E quero aproveitar a oportunidade para prestar conta do meu trabalho com a população relacionado a algumas emendas parlamentares que eu consegui para o município de Limeira do Oeste. Primeiro, consegui um recurso no valor de R$150 mil com o deputado Zé Vitor. Esse é um deputado federal que está atendendo as nossas necessidades aqui para a compra de um ultrassom. O município não tem ultrassom municipal na nossa unidade de atendimento, então agora terá recurso para estar adquirindo e atendendo exames pelo SUS na nossa própria unidade. Também consegui R$60 mil para aquisição de medicamentos, que a Thalita já está até organizando o plano de trabalho para compra de medicamento para a farmácia municipal, e R$25 mil para um parque infantil. Ambos recursos com o deputado estadual Raul Belém. E também consegui R$50 mil com o deputado Fred Costa, que é um deputado federal também, para castração de animais, no intuito de controlar a natalidade desses animais de rua, cão e gato, no município de Limeira do Oeste. No caso, a castração já vem sendo realizada em parceria com o Poder Executivo e já vemos, assim, uma esperança de amenizar esse problema de vermos animais aí sofrendo, abandonados na rua, né? Então, essas são as minhas palavras e o meu muito obrigado e que Deus nos abençoe.
Com a palavra, retornando a palavra, a vereadora Thalita Ferrar.
Eu agradeço ao presidente, né, e peço desculpas, é que eu acabei esquecendo de falar na minha vez, né? Eu gostaria de falar para as pessoas de Limeira do Oeste, não é uma ação como legisladora, mas como farmacêutica do município, que nós começamos hoje a distribuir medicamento para hipertensão, diabetes e doenças crônicas de uso contínuo, que a gente sempre distribui para 30 dias. E a partir de hoje, né, já com nota técnica do Estado, né, o Estado está pedindo para a gente prorrogar, atender para mais tempo, então a partir de hoje a farmácia vai estar atendendo para 60 dias esses medicamentos. E as receitas de uso contínuo só, tá? Que tem validade para 6 meses, nós vamos prorrogar enquanto durar a doença, né? Enquanto a gente tiver caso, tiver nessa pandemia, as receitas de pressão, diabetes e uso contínuo vão estar valendo, tendo validade 1 ano, para estar desafogando as pessoas de ter que ir no postinho para pegar consulta, entendeu? Para diminuir o fluxo de pessoas nas unidades e para que a gente contenha essa doença. Então, a partir de hoje, será entregue para 2 meses os medicamentos e as receitas serão validade de 1 ano, não mais 6 meses. Muito obrigado, presidente.
Eu quero comunicar aqui que acabei de assinar uma adesão ao municipal ao
PJ de Minas Gerais o termo de adesão. A Câmara Municipal de Limeira do Oeste declara sua adesão ao Parlamento Jovem de Limeira do Oeste, edição 2020, que será compromete-se estimular e mobilizar os estudantes do ensino médio de seu município para participar das atividades de formação de políticas e cidadã, realizar o PJ de Minas de 2020 no município a partir de suas etapas regional e estadual. Limeira do Oeste, 19 de março de 2020. Aonde vem o tema aí, gente? Onde vem o tema meio ambiente e sustentabilidade. Eu tive numa reunião em Iturama, onde foi falado todas as metas aí do projeto. Achei o projeto muito bom. O projeto já tem sido executado aí com o vereador Leandro em Deus de 2017, né? Então, eu aderi ao projeto. O projeto com esse tema hoje, que vem aí um tema muito maravilhoso, que é a questão de meio ambiente, o futuro de nossas gerações, que vem vindo aí, onde nós vemos, eu acho que os antepassados não fizeram as coisas consciente, e vemos sofrendo aí com a natureza, vários desastres ecológicos. Então, eu gostei muito do tema, aderi, e convido aí os vereadores para que se querem junto aí ao Leandro continuar o projeto aí. É um convite que eu faço, né, a todos os vereadores. E mais, meu muito obrigado. Com a palavra, vereador Leandro.
Eu, como coordenador do projeto de Parlamento Jovem, desde o ano de 2017, considerando a importância desse projeto, que é um projeto de educação política e cidadã para jovens do ensino médio, em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas, com a PUC Minas, com a Escola do Legislativo, com as escolas de ensino médio, com as câmaras municipais, é um projeto de suma importância, né? É um projeto na área da educação, é uma das esperanças da reforma política no nosso país. E eu quero aproveitar, o Japão, você como presidente, agradecer e parabenizar a sua ação de assinar o termo de adesão, pois é um projeto da Câmara, o qual eu coordeno, onde desde 2017 sempre convidei os demais vereadores e parabenizo sua ação e sua atitude por aderir esse projeto que tem a tamanha importância na área de educação e ainda mais com a temática desse ano ser voltada para o meio ambiente, né? Então é um assunto, como você disse, pertinente à nossa região, à nossa condição do país. Então estaremos junto com esses jovens estudando e elaborando propostas para virar lei no Estado em benefício ao meio ambiente e à sustentabilidade. Então, os meus agradecimentos pela sua ação de assinar o termo de adesão. E aos alunos, eu informo que terá um atraso no início devido à problemática da pandemia do coronavírus, né? Então, assim que normalizar e as autoridades em saúde liberarem as reuniões, já estaremos dando início ao projeto aqui em Limeira do Oeste. E desde mão já ressalto o convite aos demais vereadores. O meu muito obrigado.
Eu quero falar aqui, Leandro, que todos os projetos sejam bem-vindos desta natureza aos nobres 9 vereadores que aqui se faz presente, né? É um prazer estar aí elaborando essas ações, que seja o que venha ao encontro da nossa nação. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Agradeço a presença de todos e convido todos e convoco os senhores vereadores para a sexta reunião ordinária, que será realizada no dia 2 de abril de 2020, às 9 horas. Encerro a reunião, 11 horas e 57 minutos. Um bom dia a todos, muito obrigado.